Está no ar. O Jornal do Senado.
Gleisi Hoffmann afirma que MP que muda regras do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez prejudica os mais pobres.
Mas para Ana Amélia, a matéria não representa a perda de direitos dos trabalhadores.
Vanessa Graziottin critica a rapidez na análise do projeto que legaliza jogos de azar.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores da oposição prevêem dificuldade na votação da medida provisória que muda regras para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Já os governistas afirmam que a MP não representará perda de direitos, como alegam os oposicionistas.
Segundo o texto, o pagamento do auxílio-doença será restrito a 4 meses, sendo necessário um novo pedido para que a pessoa continue recebendo o benefício após esse prazo.
A qualquer momento, o beneficiário do auxílio-doença poderá ser convocado para fazer perícia, para avaliar sua condição.
Se a conclusão for pela inaptidão para as funções que antes desempenhava, o trabalhador poderá passar por um processo de reabilitação profissional para atuar em outra função que lhe garanta a subsistência.
No entanto, se for considerado não recuperável para o exercício de qualquer atividade, ele será aposentado por invalidez. Repórter Érica Christian.
A medida provisória já publicada prevê ainda que o aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento pelo INSS para uma nova perícia. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, prevê dificuldades na aprovação dessas mudanças. Ela questionou as medidas adotadas pelo governo interino para conter gastos.
Uma coisa é você qualificar os gastos e evitar desperdício. Outra coisa é você atentar contra os gastos, contra os mais pobres. Nós temos que ter equilíbrio financeiro, equilíbrio fiscal, mas não pode ser na conta dos mais pobres, de quem apenas tem previdência, salário mínimo. Nós temos que, por exemplo, ter também uma limitação de gastos com juros, com serviço da dívida.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, criticou os argumentos da oposição contra a medida provisória. Ela negou que as mudanças representem um fim de direitos dos trabalhadores ao afirmar que serão ajustes para coibir fraudes.
É natural que o PT faça toda essa gritaria, usando até, em alguma medida, um terrorismo para mobilizar os trabalhadores, que serão retirados os direitos dos trabalhadores. É uma coisa absolutamente impensável do ponto de vista da responsabilidade que lideranças políticas tenham em relação à verdade.
A medida provisória também prevê o pagamento de um adicional aos peritos do INSS que analisarem os pedidos de benefício por incapacidade parados há mais de 2 anos.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, criticou a rapidez com que se quer votar do Senado o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil.
Segundo ela, sempre que esse projeto vem à pauta, fala-se em necessidade de aprová-lo rapidamente, sem que se debata profundamente as consequências, como quanto será arrecadado com a cobrança de impostos e quais os eventuais problemas que a liberação dos jogos pode trazer para o país.
Não podemos aprovar de forma assodada um projeto cujo impacto social é tão forte como esse da legalização do jogo. Quem é que não sabe que os jogos de azar andam de mãos dadas com o tráfico de drogas? O tráfico de armas, andam de mão dadas com a lavagem de dinheiro. Aliás, boa parte dessas casas abertas de jogos nada mais serve do que para lavar dinheiro. Qual é a capacidade do Estado brasileiro em fiscalizar essas atividades?
Vanessa informou que o projeto prevê a legalização de qualquer tipo de jogo, como bingo, cassino e jogo do bicho, e não define a localidade onde poderá haver a exploração de tais atividades.
Diferentemente da forma como ocorre em outros países, onde apenas os cassinos são liberados para funcionar em localidades específicas, disse a senadora.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, parabenizou o governo por ter determinado à Força Aérea Brasileira a disponibilidade de pelo menos um avião para transportar órgãos a serem transplantados.
O senador informou que a FAB realizava esse transporte, mas entre 2013 e 2015, a aeronáutica recusou-se a transportar 153 órgãos saudáveis, tendo atendido apenas 24 solicitações de voo.
Após a edição do decreto, a FAB já realizou cerca de 12 voos para transportar 14 corações, fígados e pâncreas, a maioria transplantada com êxito. êxito.
O decreto permite também o transporte do paciente, profissionais de saúde e familiares do receptor até o local da retirada do órgão, em caso de haver indicação da equipe de transplante, acrescentou Eduardo Amorim.
Problemas de logística levaram o Sistema Nacional de Transplante a recusar 982 órgãos nos últimos 5 anos. Um a cada 2 dias. Na lista estavam 347 corações ofertados, que não puderam ser buscados por falta de transporte.
O senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, defendeu mudanças na medida provisória que trata da liquidação e renegociação de dívidas referentes a empréstimos rurais contratados até 2011 por pequenos e médios produtores do Nordeste, Norte de Minas Gerais e Espírito Santo.
Além de sugerir que os saldos devedores sejam apurados a partir da data da contratação da operação, para impedir a incorporação de multas nesse valor, ele quer conceder desconto nas renegociações de produtores cujas dívidas sejam inscritas no cadastro da dívida ativa da União até 90 dias após a entrada em vigor da lei.
Com esses aperfeiçoamentos, ele acredita que será possível devolver aos pequenos e médios produtores das regiões beneficiadas com a renegociação a capacidade de investimento, medida necessária, especialmente nesse período de seca.
A expectativa é que a MP 733 impulsione o setor rural nordestino, uma vez que ela permitirá não só o pagamento das dívidas, como também a recuperação do crédito por aproximadamente 1 milhão e 200 mil produtores rurais. Nossa perspectiva é que a medida resgate os postos de trabalho perdidos, dando ao agricultor a possibilidade de voltar novamente a plantar.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, lamentou que o aumento da produção e da eficiência no campo não seja acompanhado de melhorias na infraestrutura.
Ele cobrou do governo diálogo com representantes do setor para encontrar soluções para problemas de armazenagem, rodovias, ferrovias e portos.
Além disso, o senador considera importante ampliar o crédito e a assistência técnica para elevar a participação de alimentos industrializados na pauta de exportações.
Não adianta nós aumentarmos a produção agrícola, batermos recorde em cima de recorde da produção de grãos e o governo não acompanhar esse investimento na infraestrutura para que nós possamos dar escoamento em toda essa produção e podermos exportar cada vez mais na medida que vai aumentando a produtividade.
O senador Gladson Cameli, do PP do Acre, informou que o governo federal garantiu dinheiro para a restauração da BR-364, rodovia que tem um potencial para integrar o Brasil ao Peru e à Bolívia e abrir uma via de acesso ao Oceano Pacífico, afirmou.
Também serão destinados recursos para refazer o trecho de 400 quilômetros que liga Rio Branco e Cruzeiro do Sul, disse o senador, acrescentando que o Acre tem ainda outras demandas, como a continuação das obras da ponte sobre o Rio Madeira, que liga o estado ao resto do país.
Vamos entregar, no dia 2 de agosto, ao presidente da República, um relatório das obras prioritárias, principalmente no âmbito municipal. No Acre há tantas pendências, além da BR-364. Temos urgência nas obras e manutenção da BR-317. E precisamos finalizar a ampliação e a reforma do terminal de passageiros e da pista de pouso do Aeroporto Internacional Plácido de Castro, da minha capital, Rio Branco, para dar alguns exemplos.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu estímulo às cooperativas de crédito como forma de livrar os consumidores das elevadas taxas de juros cobradas pelos bancos que operam no país.
Na França, por exemplo, são 20 milhões de associados às cooperativas, que operam 60% do crédito. Na Alemanha, disse Viana, o cenário é o mesmo. São 15 milhões de cooperados ligados a uma rede que administra US$ 1,5 trilhão.
Mas a economia brasileira, segundo Jorge Viana, é atualmente dirigida por pessoas ligadas ao sistema financeiro. E por isso, quem mais lucra no país, mesmo em tempos de crise, são os bancos.
Eu acho que nós temos que criar aqui uma frente para entrarmos nesse tema. Fazer a defesa do contribuinte. Não aceitar que os bancos sigam cobrando 311% de juros ao ano, conforme demonstra aqui o Banco Central, para o cheque especial. 471% no cartão do crédito.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.